Estamos recebendo o secretário municipal de Agricultura, Ademar Oliveira, aguardando João Alves de Lima pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para falar sobre a situação no campo. Estamos aí com 5 anos de estiagem, qual é a realidade na zona rural do município? Inclusive você pode ligar para 3838-1213, participando pelo nosso painel interativo que é o www.radiopajeú.com.br ou mandando o seu zap pelo 996-58-0554. Ademar, fazendo uma avaliação aí do que foi o ano de 2015, um ano de muitas dificuldades, principalmente neste segundo semestre, onde não tivemos chuvas e aumentou a carência por água. Bom dia, secretário.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Em especial, todos que nos escutam neste momento, e particularmente os trabalhadores e trabalhadoras que estão na escuta deste programa. Aldo, 2015 foi um ano, podemos dizer, difícil, né? A gente teve uma situação de chuva um pouco rara, né? Poucas chuvas, e tivemos também muitas dificuldades. Veio aí a questão da crise econômica, iniciando também em 2015, e isso, consequentemente, dificultou cada vez mais a vida do trabalhador, da trabalhadora, do homem do campo, e principalmente de todo mundo que da classe mais humilde, uma vez que todas as dificuldades as quais ocorrem a nível nacional, elas sobrecaem sobre as pessoas mais humildes, é quem exatamente paga o pato, como a gente chama no linguajar popular. Mas, se falando na questão das chuvas, foram aproximadamente em torno de 300 a 400 milímetros de chuva, isso juntando comunidade por comunidade, né? Uma pela outra, como a gente chama, e com certeza duas coisas não aconteceu. Nem fez água suficiente para dar continuidade à questão da agricultura e também da pecuária, nem também teve como ter a questão de colheita razoável. É tanto que a gente foi aí exatamente beneficiado com garantia safra, uma vez que representou em torno de 70% de perda no município de Afogados da Engazeira. Então, 2015 a gente avaliamos como um ano, podemos dizer, médio, né, porque ruim 100% não foi, mas também não foi tão bom. Um ano que, para mim, também, como secretário, assumindo a pasta no primeiro ano, tive muito apoio por parte do governo municipal, do prefeito Patriota. A gente avançou muito no campo dos recursos hídricos, principalmente na questão das adutoras, dos poços, que iremos falar daqui a pouco, mas particularmente em relação à minha pessoa, tive muitas dificuldades, principalmente os que referem à questão de doença na família. Isso nos traz muitas dificuldades de trabalho. Quando a gente não tem a base familiar, é evidentemente que a gente se torna frágil na atividade de trabalho também. Isso, minha mãe, minha esposa, eu tive vários fatores, também a perda de um irmão, foram também foi uma vida assim, não foi não muito boa, não foi um período também muito bom, 2015. Espero que 2016 a gente tenha diferente, que seja tudo melhor, que Jesus nos ilumine realmente para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com mais vontade e determinação, como temos aqui no município.
Para 16, qual é a previsão aí? O que é que vocês têm recebido em termos de orientação dos órgãos estaduais e federais sobre o inverno?
É sempre a mesma notícia, Aldo, que temos pouca chuva, né? Fala-se que vai chover abaixo do normal. A gente sabe que normal já é insuficiente aqui na região. Imagine abaixo do normal. Então, isso significa dizer que 2016 a gente vamos ter mais dificuldade ainda do que 2015, uma vez que nós já completa exatamente 6 anos, se realmente assim se caracterizar a parte da estiagem como está se desenhando, já a gente vê que já vai para 6 anos de seca, e isso, consequentemente, dificulta muito a vida do homem do campo, no que se refere ao rebanho, no que se refere, no caso, à criação de animais, no que se refere à sua vida profissional como agricultor na zona rural. Então, mas nós estamos juntos. Realmente, a gente, da Secretaria de Agricultura, estamos e unidos e com vontade realmente de desenvolver um trabalho, principalmente no que se refere à parte de produção, numa convivência com o semiárido nordestino. O pessoal precisa exatamente ter essa consciência que a gente precisamos com um pouco, que o pouco que chove, o pouco que tem na nossa região, a gente poder desenvolver as cadeias produtivas que a gente tem na região. Isso tem tecnologia para isso, temos conhecimento, precisamos desenvolver isso junto ao homem do campo.
Agora, boa notícia, pelo menos para esse início de janeiro, é que tem uma frente fria avançando para o lado do Nordeste, e no mapa ontem tinha uma previsão de chover pelo menos até metade, aí está vindo ali do São Francisco, Petrolina, Uricuri, Salgueiro, podendo chegar até metade do estado de Pernambuco. Pode ser que chegue alguma coisa para a gente aqui, Ademar?
Com certeza, Aldo. Eu também verifiquei isto, eu gosto de observar todos os dias, e lógico que a gente confiamos em Deus e sabemos que Jesus é o poderoso para que possa, quem nos ilumina e que também pode mudar todo o clima, mudar a questão do clima, tempo, de para seca, para inverno, do jeito que ele realmente quiser. Mas a gente sabe também que o próprio Deus mesmo deixou também o conhecimento para que o cidadão e a cidadã estudem realmente o clima e faça com que a gente também tenha conhecimento e saiba e apresente para a população quadros dessa natureza. Então, observamos que semana passada, você mesmo, na outra semana anterior, você anunciou há mais de uma semana atrás, e que é difícil no Brasil fazer essa avaliação. A gente sabe que enquanto tem países que têm várias boias instaladas na costa do mar, aqui para poder identificar a questão das chuvas, terremotos e outras atividades que a gente não pode resolver, que é a questão climática mesmo, que é da base da natureza, aqui no Brasil a gente tem talvez 5% disso, né, de representação para que possa mobilizar e que o povo leve a informação realmente ao povo em relação à questão de clima, à questão da natureza. Mas, mesmo com esse pouco conhecimento que tem o Brasil, os meteorologistas do Brasil apresentam que nós podemos ter essas frentes frias. E você mesmo anunciava, há uma semana atrás, a gente teve aí chuvas, principalmente pega na área de Carnaíba e Custódia, Sertânia, aquela região choveu razoavelmente bem. Aqui em Afogados foi mais vento do que chuva, mas tivemos de qualquer maneira chuva. E agora se desenha essa frente fria vindo do norte, descendo aqui para a região do Pajeú. Como nós estamos aqui bem próximo da Paraíba, estamos numa curva, se observar o mapa, nós estamos exatamente na curva da Paraíba, né? Se está aqui do lado de Sertânia, já é Paraíba. Se está aqui do outro lado para Flores, também já é Paraíba. Então, cobre toda essa região, esperamos que até sábado, como está previsto, a gente tenha chuvas aqui na região e que possa fazer, pelo menos, água, né? Lá em Custódia, por exemplo, estive conversando com alguns amigos de lá e teve regiões que chegou a encher barreiro. Então, isso é muito bom. Isso pode acontecer aqui também na nossa região. E quem tiver a cisterna, principalmente a cisterna calçadão, a cisterna de 52 mil litros, isso armazena muita água, porque é uma cisterna com 250 milímetros de chuva, já está próximo a sangrar. Então, se tiver tudo ok, já é uma forma de acúmulo de água. E uma coisa muito importante nessa questão é que cria uma rama para os animais, como a gente chama. O capim, que não morreu, ele brota com certeza rapidamente. E também quem tem a sua palma, que está em dificuldade, também vai, com certeza, melhorar. Então, são todos esses fatos que melhoram muito na vida do sertanejo e que nos traz, com certeza, a vontade de dar continuidade à luta da agricultura familiar no nosso município, na nossa região.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Vianney, daqui do São Cristóvão.
Diga, Vianney.
Ô Aldo, eu queria falar com o Ademar o seguinte, que aqui no São Cristóvão nós estamos com a rua com mais de 3 meses que não recebe água, que é o problema da rede de distribuimento de água aqui dessa rua.
Ô Vianês, aí seria com a Compesa, porque a área do Ademar é na área rural, aí a gente vai, qual é a rua aí?
Ô Aldo, foi o que a Compesa falou, eu fui na Compesa e a Compesa se comprometeu de fazer a rede de água. Só que era visto que não tinha como fazer a vala, a rede, sabe? Cavar a vala da rede. Aí disse que ele estava em contato com o Ademar. E tem uns dois meses que eu fiquei em contato, eu ligava para ele, não entrava, não podia falar com ele, sabe? Ele disse que Ademar, quem é responsável pela máquina que faz esse tipo de ação, é que eles cavam na vala, consegui na vala. Daí a Compesa disse que vem fazer um trabalho na mesma hora, entendeu? E eu queria falar com a Ademar para vocês, até pelo amor de Deus, rapaz, o pessoal aqui está todo mundo sem água. Essa noite já chegou água à rua, ninguém pegou um pingo de água, o povo é tudo numa situação difícil.
Ok, tá feito aí o seu apelo. Agora parece que essa área aí é do Bombinha, da infraestrutura, não é, Ademar?
Exatamente, quero agradecer a Vianês a participação. Vianês, nós realmente temos uma reta escavadeira, ela se encontra quebrada, está em Itabira há mais de 60 dias, tem problema de peças, é uma reta já velha, mas aqui a infraestrutura tem duas retas escavadeiras, uma nova e outra velha também, mas que está em funcionamento aqui no município. Você vai procurar a Secretaria de Infraestrutura através do Silvano Queiroz, o Bombinha, que ele com certeza dará esse apoio a você que tanto está precisando aí para essa rede d'água. Um abraço a você.
João Alves, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados Angazeiro, e qual tem sido o apoio do STR aos agricultores e agricultoras numa situação tão crítica como essa, uma vez que a gente está no quinto ano, terminamos 15, no quinto ano seguido de seca aqui na região, João? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Ademar. Bom dia, Michele e Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Bem, Aldo, em relação a isso, o nosso papel como sindicato, como representação dos trabalhadores, primeiro é colher a demanda dos trabalhadores, as necessidades em relação a carro-pipa, em relação a outras situações, que sejam postos, que seja qualquer outra coisa. A gente geralmente tem assim uma parceria, né? O Ademar, a gente sempre teve, né, uma boa afinidade em termos de parceiros a nível de secretaria, e a gente pega a demanda. Aquilo que é de ordem, que a gente acha que a secretaria pode ajudar, a gente encaminha para a secretaria. No caso de um posto que possa ser cavado, limpo, né, algo nesse campo. No outro campo, a gente sempre teve essa dificuldade em questões hídricas, principalmente a questão de uma parceria antes com... a gente tinha a Codecip antes. Codecip, que era quem abastecia, teve o IPA antes, depois do IPA a Codecip. E geralmente a gente colhia as demandas dos trabalhadores, das comunidades, a necessidade que eles tinham por água. A gente tentava sempre fazer uma reunião, sempre mandava a demanda para a secretaria, ou então se juntava, na época que a gente era um elo, o sindicato era um elo entre o trabalhador e a Codecip, a gente ligava para a Codecip, a gente procurava, diante das nossas condições, sanar essa dificuldade em relação principalmente à questão da água, nesse campo, principalmente nesse campo dessa estiagem que a gente vem vivendo ao longo desse período. Outro campo que eu diria que a gente assim teve uma ajuda, uma parceria muito forte, foi a questão do Pernambuco Mais Produtivo, onde a gente trabalhou a questão das cisternas de 52 mil litros, onde nós, como sindicato, fizemos uma parceria com o Secó, onde a prefeitura também ajudou, e a gente conseguiu construir, inclusive tem ainda uma demanda ainda, assim, que está sendo começando a ser trabalhada, novas cisternas. E a gente tem, nesse campo, tem diante das nossas necessidades, da necessidade do trabalhador, das condições de articulação que o sindicato tem junto às instituições que deverão articular políticas, que essas políticas possam transformar em minimizar a situação para o trabalhador, a gente tem feito esse meio de campo, tem feito esse elo de ligação, onde a gente ainda continua como instituição, principalmente o SECOL, a questão dos kits, né? O caráter produtivo, que é uma demanda que tem continuado muito forte. O pessoal procura, ô João, e cadê o João, ou quem procura do sindicato, cadê a forrageira, cadê o canteiro produtivo? Essa outra coisa ainda é uma demanda ainda que está dependendo da Secretaria da SAF, né? Secretaria da Atura Familiar, que é ligada à Secretaria do Estado, que é quem faz uma licitação, para que essa licitação alguma empresa ganhe para entregar esse material. A gente a parte do SECOL já foi feita, que foi fazer as capacitações, né, todas as duas capacitações, tanto o GAPA como o SISMA. E aí a gente está na espera, esperamos que agora a nossa perspectiva é que a partir de fevereiro essa licitação já tenha sido feita e a gente possa ter uma perspectiva de logo, logo o pessoal receber os caráter produtivo da cisterna, que é uma grande cobrança que a gente recebe todos os dias em todo lugar. Mas é isso que eu diria que a gente tem ajudado nessa parceria, ou nessa articulação para que pudesse minimizar a situação d'água, principalmente no campo.
Agora, João, sobre a construção dessas cisternas, ela divide opiniões, porque eu já ouvi alguns especialistas, pessoas ligadas ao campo, dizerem o seguinte: não, ao invés da construção da cisterna calçadão de 52 mil litros, deveria-se perfurar um poço, porque para juntar água na cisterna tem que ter a chuva. Então, ao invés da cisterna, perfura um poço. Você tem também encontrado aí resistência em relação a essa questão?
A gente tem assim, a gente poderia, como você coloca aqui, são opiniões, na verdade são opiniões. Cada pessoa tem uma opinião de uma relativa em situação diferente, principalmente na questão hídrica. Nós do sindicato, principalmente da minha pessoa, eu tenho muita preocupação em relação a poços, né? A poços, na verdade, a gente fura o poço como uma salvação, mas uma salvação assim de pouco tempo, que é uma água que você não sabe quanto tem ali debaixo. Do solo, há quantos anos estava ali armazenado, e as pessoas, às vezes, quando furam um poço, acham que o poço é a solução para uma certa região. Tem região que tem um lençol freático, né, com bastante água, a maioria da nossa região não tem água. Aí o próprio Ademar já tem aqui levantamentos de quantos poços foram cavados, quantos deram seco, quantos deram pouca água e quantos já secaram depois que continuaram, o pessoal continuou usando. Então, assim, essa questão de cavar poço, ela é muito relativa. Depende da localidade. Tem localidade que a cisterna é bem melhor do que o poço. Tem localidade, e mesmo que tenha o poço, o programa de cisterna, ele é um programa que a gente está para aproveitar aquela água que passa todo ano e que vai embora. Se nós pudéssemos, cada um agricultor ou agricultora, tivesse duas cisternas de 52 mil litros, ela enche todo ano suficiente com qualquer chuva que desse, de 300 milímetros, de 100 milímetros, no período do inverno. Se a gente armazenar essa água que cai e vai embora, entendeu? Se a gente armazenasse, a gente com certeza tinha muito menos dificuldade de relações hídricas em relação à sustentabilidade da casa e dos animais. Então, essa questão do poço, eu acho que você coloca, claro, o que os agricultores dizem, algumas pessoas dizem, quando a pessoa diz, eu furei um poço e deu muita água, aí quando eu digo, quantos litros deu? Deu 2 mil litros, deu... 2 mil litros por hora é muita água. Assim, relativamente, podia ser. Agora, se você botar um motor lá ligado para ficar puxando direto, ele pode secar, porque é uma água relativamente pouca. E, principalmente, essa água de poço, na concepção de quem imagina que é uma água racional, que é como que você fizesse uma transfusão de sangue, eu posso pegar um sangue de alguém para eu me repor, mas eu não posso estar pegando sangue direto, todo dia. Eu vou secar as veias dos outros. Então, o poço, eu digo que ela tem essa relatividade. Se a gente pega aquela água que a gente não usa, estava como reserva, e usa direto secando, a situação fica pior. Então, eu acho que nós precisamos ter uma concepção de que precisamos trabalhar essas políticas e fortalecer a política de recursos hídricos da questão de cisternas, tanto a 16 mil litros como a de 52 mil litros, desde que as pessoas primeiro entendam o valor dela. E segundo, zero. Porque, na verdade, hoje já é menos, mas se a gente for dar uma analisada das primeiras ou daquelas que chegaram primeiro, muita gente deixou a cisterna para fazer depósito de lixo. Então isso aí, muita gente assim, não é muito, é uma exceção, mas houve. Né? Hoje não, hoje a gente já percebe que o pessoal, quando tem uma cisterna, tem um cuidado maior com a sua cisterna, que seja 16 mil litros, que seja de 52 mil litros. E agora já tem muita gente, a gente fez 75, já tem mais 150 e já tem uma demanda no sindicato, e com certeza aí vem da secretaria também, o pessoal passa lá e manda para o sindicato, para que a gente faça esse levantamento de demanda, para que as pessoas possam construir essa cisterna de 52 mil litros, para que possa ter água armazenada, que é água que chove e que vai embora. Né? É bem melhor do que a gente usar aquela água do poço, que a gente não sabe quanto é que tem lá no subsolo e quanto tempo ela vai servir para a gente. Né? Aí seria isso que eu queria colocar, porque aqui eu já vi aqui vários debates da rádio, né, principalmente com a Secretaria de Agricultura, um bocado de poço que tiveram vazão de 2, 3 mil litros, foi colocado para a comunidade usou e depois o poço secou. Então, são questões que a gente precisa discutir com maiores informações para que a gente possa utilizar esse recurso hídrico cada vez mais, mais bem racionalizado.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Marluce, aqui de Lajeiro.
Diga, Marluce.
Valdo, eu gostaria de saber de Ademar, se tinha como ele encavar um açudinho que tem um barreirinho que tinha lá no terreno da gente. Se lá socava, só com a escavadeira, que é difícil de... Não tem como a máquina trabalhar, a máquina mesmo, só a escavadeira mesmo. É um tipo de uma, quase uma caatinga.
E esse terreninho fica onde?
Aqui no Lajeiro mesmo.
Ah, no Lajeiro mesmo.
Da minha propriedade,
Certo, Ademar, o que
é... E tinha mais outra coisa. Eu queria saber também se ele podia vir fazer um tipo de uma grota, que a cisterna foi feita, que a cisterna caçadão, enxurrada, foi feita, mas não tem grota, aí não tem como pegar água.
É, tá, tem a grota e teria que ter também algum lugar que tivesse telhado, né, para você aproveitar essa água, não é, Ademar? João, é que quem entende bem da cisterna aí também. O que você diria, Marluce, aí, Ademar?
Bom dia, Marluce. Conheço muito lá a filha, se não me engano, do meu amigo Vicente Cibito, né? Veja só, Marluce, em relação à cacimba, nós temos em torno de 78 pedidos lá na Secretaria de Agricultura, acredito que com o seu vai ser 79. Né? Nós estamos, como eu falei anteriormente, com essa reta escavadeira para chegar às peças do Rio Grande do Sul. É uma dificuldade muito grande, mas acredito eu que no máximo 2 semanas a gente vai estar em funcionamento e vamos iniciar seriamente essa questão das cacimbas. Não vai ser difícil da gente chegar ao sítio Lajeiro, se Deus quiser, fazer essa cacimba. Como também ali, bem próximo do açude grande, que também está na nossa lista para a gente fazer no açude comunitário, lá de São João, pega São João Lajedo, que é uma cacimba grande que também beneficia a comunidade, está também na nossa relação. Em relação à grota, a gente indo para fazer essa parte da cacimba, se for uma vala, como a gente chama, pequena, dá para a gente fazer. Agora, logicamente, a locação dessa cisterna é que deveria ter sido exatamente na frente de uma boca de uma grota, como a gente diz, mas a gente tem como fazer uma pequena vala que possa chegar essa água com mais frequência na cisterna também. Isso não estou lhe garantindo. Estou dizendo à senhora que se por acaso a retro for consertada em breve, a gente pode fazer essa atividade. Vou anotar e irei levar para a Secretaria da Agricultura.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Antonieta.
Diga, Antonieta.
Eu gostaria de saber do Ademar se ele está a par, se tem previsão dessa água aqui da zona rural. É Cinco Barreiros, nós estamos sem água aqui, todos sem água. E a previsão que nós temos é que essa água só vem no final de janeiro, e não foi isso que foi entregue para a gente assim o ano passado. Foi entregue uma folha, a folha do exército, que a água seria no dia 3 de janeiro, óbvio que foi no domingo, né? Mas a gente esperou ontem e essa água não veio. Então está difícil, a gente não tem informação, não sabe se foi mudado o calendário. E se foi mudado, não foi informado. Ninguém informou para nós, então eu estou querendo saber, porque o que nós estamos sabendo aqui é que só no dia 25 de janeiro as cisternas estão secas. Além de a gente não ter condição de esperar, a gente está com medo da cisterna rachar, o Aldo. E eu queria saber do Ademar, se ele pode intervir isso aí, se tem alguma previsão, que a lista que nós temos aqui é que era para o dia 3.
Ademar?
Muito bem, Antonieta, bom dia. Veja só, realmente eu tenho a mesma lista que você tem. Foi essa data. Eu até esperava que o pipa d'água tivesse chegado lá na comunidade de Fundões, Barreiros, Fundões, aquela região. O organograma é feito pelo Exército, eles são muito rigorosos, e eu não entendi por que não chegou a água, uma vez que existe uma comissão no município. Eu apenas sou o presidente da comissão, é a CONDEC, que é a Comissão de Defesa Civil do município. É composta pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura Municipal, através da minha pessoa, pelas igrejas, pela Igreja Católica, pelo Conselho Municipal. E a gente teve reunião agora em dezembro, aliás, em novembro, onde levantamos também outras comunidades que precisam ser abastecidas também. E destas primeiras comunidades, que são exatamente 37 comunidades, aliás, 19 comunidades, 28 comunidades e 37 pontos, nós estávamos exatamente esperando que já tivesse sido reiniciado agora no ano novo 2016 de acordo com o calendário que foi apresentado aí para a comunidade. Então, estou tomando conhecimento agora, hoje é o segundo dia do ano, assim, dia útil do ano. Eu vou, assim que sair daqui do rádio, dar um telefonema para o pessoal do Exército, mas vocês também que recebem a água também podem ligar direto para o número que não tenho na memória agora, mas posso depois passar para as pessoas que são beneficiadas com essa água da Condec, do carro-pipa, que é a água da Paraíba. Água que está sendo pegada em Tavares, a quase 100 quilômetros aqui de Afogados da Engazeira. Então, os pipeiros, eu tive a informação que está atrasado. O governo federal não repassa dinheiro há mais de 3 meses, mas com isso, acredito que não parou o sistema, a questão de abastecimento. Até eu não tive nenhuma informação sobre isso. Então, espero que não chegou ontem, não chegou até agora, mas até aqui para amanhã esteja chegando, porque se assim eles não fizerem, estão atrasados no calendário.
Bom, João, sobre essas cisternas calçadão, quando vocês entregam a obra ao beneficiário, é assinado algum termo de compromisso, algum termo de responsabilidade? Porque eu lembro que no governo Arraes, algumas cisternas foram construídas e teve gente que destruiu, desmanchou a cisterna para vender a lona, para vender o tijolo, para vender a telha. Hoje, qual é o acompanhamento que vocês fazem para evitar que isso aconteça?
Muito bem, Aldo. Em relação a isso, na verdade, esses recursos de convivência com o semiárido, elas são tecnologias que elas vão sendo criadas a cada realidade que vai mudando um pouco. Se a gente dá faz uma retrospectiva um pouco da nossa realidade, eu lembro que em 84 a gente tinha bem mais gente no campo, tinha um campo muito mais coberto, e né, tanto eu como muitos outros, nesses anos de 4, que o pessoal disse que era muito chuvoso, chovia e passava correndo água numa grota bem 30 dias depois da chuva. Isso é coisa que nós não vemos hoje mais por vários fatores. Né? Então, eu quero dizer com isso que essas convivências de tecnologias, elas vão sendo feitas a partir de cada realidade. E isso aí, como você coloca, é de que naquele período quem fazia aquela cisterna já foi um tipo de reservatório d'água que foi pensado que poderia solucionar parte ou diminuir parte do problema hídrico, da falta de recurso hídrico na nossa região. Depois foram criadas outras tecnologias, depois daquela tecnologia que não funcionou muito legal, que algumas aquelas lonas se rachavam muito com a temperatura, com o solo pedregoso, geralmente não teve muita, o que a gente diz, de muita eficácia. A partir dali foi criada a questão de outras construções e veio a construção da cisterna de placa com uma eficácia maior de eficiência de preservação e de conservação mais da água, né? De sustentar mais água muito mais tempo, sem muitos problemas colaterais em relação a vazamento, a essa coisa toda. Então, isso aí, a gente entende o seguinte, eu acabei de colocar vindo agora, que a gente vai se adaptando, o pessoal vai se adaptando em relação a isso. Naquele período não tinha, acho que não lembro se tinha termo de algum termo de responsabilidade nesse campo. Hoje ainda, não existe assim uma formalidade de um termo, assim, um contrato, nem de um lado nem do outro, porém existem os chamados GAPA, que é o curso de gerenciamento de recursos hídricos, onde a gente coloca para os agricultores e para as agricultoras, primeiro, para que eles tenham conhecimento como é construída a cisterna, qual é a finalidade da cisterna, essa coisa toda. Alguns assimilam, outros não. Primeiro, a gente tem uma cultura com nossos agricultores que eles já sabem de tudo. Né? Não, o pessoal agora vamos ensinar a plantar, vamos ensinar a como é que, entendeu? Eu já nasci, me criei aqui, eu sei de tudo. Né? Isso é uma concepção que, diante de cada realidade do nosso semiárido, a gente precisa ir se adaptando. Né? Hoje, se a gente, você e nós aqui da região, mês de outubro, novembro, onde a gente antigamente, há 20, 30 anos atrás, quando a gente olhava, tinha fumaça de broca queimando. Né? Hoje já diminuiu bastante. Não diminuiu só porque acabou, o pessoal acabou. Diminuiu porque o pessoal também já tomou consciência que não deve queimar tudo, que não deve descobrir tudo. Então, isso é uma consciência que vai tomando diante de cada situação. Uns tomam, né, como diz o ditado, pelo amor, outros tomam pela dor. Né? Uns tomam porque acha que deve preservar. Outros acham que tem que preservar, porque senão não tem mais nenhuma estaca para fazer uma seca. Então, são essas situações que vai adaptando a realidade de cada da gente do campo. E aí, essas cisternas, tanto as de 16 mil litros, como as de 52 mil litros, elas têm um custo que é 2 dias, geralmente é 3 dias, geralmente se reduz a 2 por questão do horário. O pessoal do campo não gosta de passar muito tempo sentado num curso, né, de 3 dias, que acha que já sabe gerenciar, e para quem passar 3 dias dizendo como é que vai preservar aquela água da cisterna. Porém, esses cursos, eles têm uma finalidade muito importante em relação a quê? A conservação, a importância da cisterna, até tudo isso. Então, na verdade, um contrato ou algo num papel direto fosse mais ineficiente em relação a saber a importância da cisterna. Então, isso aí, a gente vai, dentro da nossa realidade, do movimento sindical e do movimento das ONGs, que são geralmente quem executa, né, SECOL, Diaconia, Casa da Mulher, outros parceiros, Caatinga, cada região, né, diocese lá de Pesqueira, cada região tem as suas ONGs que trabalham na execução e construção dessas tecnologias de convivência com o semiárido, entendeu? Então, a partir daí, é que a gente entende que os trabalhadores precisam tomar consciência primeiro. E eu acho, e, né, pelo menos a gente lembra, que naquele período das cisternas, dessa cisterna que você falou, de lona, muita gente, às vezes, diminuía o cimento, diminuía as telhas, entendeu? Pegava, entendeu? Às vezes, tinha um certo, dava um jeito para ajeitar um pouco a sua casa ou alguma coisa. Às vezes, tinha essa dinâmica. Hoje, a gente faz com que os trabalhadores, nesses cursos é muito importante e dificilmente aconteça, desvio. Vamos supor, tem a cisterna de 52 mil, 90 sacos de cimento. Oh, 90 é muito, então vamos tirar 10 para ajeitar a minha cozinha, ajeitar, fazer um armazenzinho, entendeu? Então, esses cursos que são dados, eles já são dados para as pessoas entenderem que não devem fazer isso. Inclusive, tem pessoas até que ainda complementam. Acha que quer fazer mais bem feito, eu quero que bota mais cimento. Aí bota mais 6 sacos, mais 10 sacos. Então, assim, esses cursos e essas capacitações, elas ajudam muito mais, eu acho, de que ter um papel, né, um contrato formado, que é aquele que a gente faz no banco, como faz um Pronaf. Um Pronaf, entendeu? A gente faz, assina aquele contrato, claro. Sabe que está devendo, mas dificilmente a gente vai ler aquelas causas tudinho para saber o que é que deve. A única coisa que fica mais atento é a data de pagamento, para não perder os bônus.
E o valor.
Mas as outras coisas, o que reza o contrato, a nossa cultura, infelizmente, não tem essa dinâmica. Então, talvez, eu acho que seja por isso que a gente não tem esse contrato formal de dizer, olha, você tem que fazer isso, porque ele passou aquele curso todinho dizendo, falando, aquelas pessoas, os instrutores, colocando a importância, né? E aí a gente percebe que alguns assimilam, outros nem tanto, porém a grande maioria assimila. Eu conheço aqui, por exemplo, só estando dando, por exemplo, Neném, lá do Neném, que a gente conhece ali do ali das Corvoadas, entendeu? É, que ele, a cisterna dele é muito zerada, toda fria, muita cisterna vizinha dele, da de 16 mil litros, daquelas de telhado, muitas não era zelada, e a dele era zelada mais do que a casa dele. Por quê? Porque ele precisava daquela água e ele tinha água o ano todo de beber em casa, água boa. Então, assim, isso vai muito da necessidade, da capacidade de entendimento da importância daquele objeto. Então, eu diria que por aí a gente teria mais eficácia.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Délio, é?
É.
Diga, Délio.
Bom dia, Aldo. Bom dia, meu amigo Demar e meu amigo João. Eu queria perguntar, Demar, por que foi que nunca mais viu um pipinha d'água para mim, Demar?
O que é que você está com raiva do Délio ou é... É, Ademão.
Eita, Délio. Não, estou com raiva não. Bom dia, Délio. É, na verdade, o Délio está sendo também incluído nessa lista dos outros 19 pontos que está sendo aberto pelo Exército. Como o João já falou anteriormente aqui, antes existia o IPA, depois a CODECIP, e o Délio é uma das pessoas que tem um cartãozinho da CODECIP. Então, a CODECIP não está funcionando mais. Agora é o Exército Brasileiro. O que nós podemos fazer, Délio, é a gente se cozer com as próprias linhas. Ou seja, a gente vê a forma de mandar um carro-pipa d'água aí para a sua região, para você e os comunitários aí da região. de outra forma, ou seja, pelo município, se a gente pode tomar a providência. Agora, em relação, enquanto chega exatamente a lista do pessoal do Exército, do Exército Brasileiro, que é a outra lista que a gente está solicitando. Esperamos, Délio, que, se Deus quiser, amanhã você ligue para o rádio agradecendo a Jesus primeiro, e que já a cisterna já esteja cheia, que é o que nós queremos para todos, para você e para todos os ouvintes, o povo da Zona Rural de Afogados e de toda a região do Pajeú. Mas se não, a gente vamos ver como diminuir esse problema aí, Zé. A
Antonieta voltou, Ademar, ela está dizendo que o sargento do Exército informou que se a água não chegasse, falasse para Ademar, para ele entrar em contato com o sargento do Exército.
Exatamente isso que eu disse agora há pouco. Como ela já avisou, aqui, assim que sair daqui do rádio, estarei ligando para o sargento lá em Garanhuns. Ela tem um número também que eu já passei para ela.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Estamos de volta com Ademar Oliveira, secretário municipal de Agricultura, João Alves de Lima, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Engazeira. Inclusive, você continua participando pelo 3838-1213 ou então pelo www.radiopajeú.com.br ou mandando o seu zap pelo 996-58-0554. Já tem um zap chegando aqui, vamos ouvi-lo.
Quero fazer uma pergunta a Ademar. O que fazer para conseguir uma cisterna? Eu tenho um sítio na Pintada, tem casas vizinhas que tem cisterna, e na minha não, e eu gostaria de saber o que fazer para conseguir.
Acho que essa vai mais para você, não é, João? Que é o homem que tem acompanhado essa questão das cisternas. O que é que você diria para o ouvinte aí?
Não sou o nome do ouvinte, mas bom dia. A gente, no sindicato, a gente faz um levantamento de demandas. As pessoas que constroem uma casa ou têm uma casa e não têm a cisterna ainda, nesse caso dela, eu acho que seja a cisterna de 16 mil litros. Geralmente, a cisterna de 16 mil litros é a primeira cisterna que chega. A cisterna de 52 mil litros é a cisterna já que ela só geralmente só deverá ser construída na residência da pessoa do campo, depois das 16 mil litros, que é a que a gente chama de singu da água, é aquela cisterna que ela tem mais um caráter produtivo. Então, o que eu digo a ela é que ela vá no sindicato, se quiser ir na secretaria também, a secretaria pode fazer o levantamento de demanda, ou fica lá ou mandando para o sindicato. A gente, na verdade, guarda essa demanda, e na hora que tiver, assim, alguma construção, algumas cisternas para ser construída, aí ela é discutida no CONDRU, entendeu? Tem a comissão da ASA aqui também, que o sindicato faz parte, e aí a gente inclui essas demandas, e com certeza, se essa pessoa tiver no critério que é colocada pelo programa, né, das construções, com certeza será construída sem nenhuma dificuldade. Basta ter nesse período a construção, porque essas construções de cisterna chegam geralmente, elas chegam de etapa, né? Tem período que a gente, quando a gente vai para Brasília, o movimento sindical vai para Brasília, a gente briga por recursos para Pronaf, para recursos hídricos, para a questão, várias outras questões de atendimento ao pessoal do campo. E entre eles está a questão de recursos hídricos, que no recursos hídricos está esse recurso para a cisterna. E aí, quando é determinado no Estado tantas cisternas para ser construída, que deverão ser construídas, essa cisterna é distribuída por região e a região distribui por município. E aí, diante da demanda e daquela quantidade que vem, a gente vai adequando e construindo junto com o parceiro que ganhar a licitação para a construção e execução da cisterna.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Laide Quirino.
Diga, Laide.
Eu queria saber de Ademar. Ademar, olha, presta bem atenção, que eu não estou meio encucada. Eu fui pegar meu boletim do Seguro Safra lá no IPA. Quando eu cheguei lá, o Oswaldo falou que não tinha chegado. Aí passou um papelzinho para mim ir no sindicato puxar a DAP. Eu puxando a DAP, ontem, regularizava meu cadastro. Depois eu cumprimentava com os outros documentos. Aí quando eu cheguei no sindicato, Bastião não estava, eu conversei com o João, conversei com o Viola, mas com o Viola. Aí Viola disse que não puxava a DAP assim. Tinha que agendar e no final do mês era que ia puxar a DAP. mas não tinha nada a ver de eu perder o seguro safra desse ano. Não tinha nada a ver com o seguro safra. Era botar dados em dia, daqui até setembro, botava em dias e não tinha nada a ver. Eu quero saber, eu recebo ou não recebo? Só Alaí... isso, obrigado amigo, boa sorte. E muita...
Não desligue por enquanto não, Alaide.
É, espera quero... aí na linha para ver o que, é que a Ademar vai falar para a senhora.
Quero saber se você passou na Secretaria de Agricultura para saber se o boleto veio.
Ela desligou,
né? Desligou, realmente eu não sei se realmente o boleto de Alaide veio. Se veio, realmente ela estamos esperando a prorrogação dos boletos para ser pago. Se realmente veio, ela tem direito a
receber. Agora houve alguns cortes em relação ao ano passado, não foi?
É, exatamente. É feito sempre, existe uma comissão aqui no município que prescreve e escreve todas as pessoas que são agricultores, se enquadram realmente no Garantia Safra, e manda para Brasília. Brasília faz o pente fino, como a gente chama, que é exatamente juntar as informações daqueles trabalhadores. Hoje tudo é na informática, tudo é via internet, tudo o mundo é aberto, como diz a história, a vida de cada uma pessoa também. Então eles cruzam as informações, caso identifique que aquela pessoa não se enquadra dentro do Garantia Safra, eles fazem exatamente o corte. E também acontece de fazer um corte também injusto. Isso a gente já verificou. Os que estão sendo injustos, nós estamos exatamente levantando os nomes e estamos enviando novamente para a Comissão Estadual e, consequentemente, a Comissão Estadual mandará para a Brasília. Então, isso é o que a gente... Isso valendo para o próximo ano, não vale mais para esse ano. Infelizmente, quem não veio este ano, não vem mais. Isso a gente organiza para o ano que vem. Sendo que existe uma comissão responsável para isso, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento, coordenada por o Conselho, pelo CONDRU, e que a Secretaria de Agricultura tem apenas um membro representando esta comissão, que é a companheira Visomere. Eu, como secretário, cedi lá, com apoio do Governo Municipal, a questão do centro, da logística para a entrega dos boletos do Garantia Safra.
Alaide voltou, tá para conversar contigo aí, Ademar.
Pois não, Alaide, manda, diz aí.
Olha, Ademar, eu não fui na Secretaria de Agricultura, porque o Oswaldo disse, eu fui lá no IP e o Oswaldo disse que não tinha vindo e não vinha mais. Por esse ano não vinha mais.
Eita.
Só que eu só recebia se eu puxasse a DAP, renovasse a DAP, que minha DAP venceu. E se gente estava liberado para eu receber, não vou receber mais, por quê?
Não, aí eu não posso lhe dizer o porquê. Se você não passou na Secretaria, aí eu não posso lhe dizer se veio ou se não veio, viu Alaide? Realmente a gente tem que verificar. Aí eu me comprometo com você de, quando voltar para a Secretaria, observar se o seu boleto se encontra lá na Secretaria. Se não estiver, com certeza você deve se inscrever para o próximo ano. Para esse ano, se não veio, não vem mais, viu?
Pois não.
Tá certo?
Aí eu posso olhar. Obrigada.
Valeu.
E sobre a DAP, João, o que é que o sindicato diz?
Em relação à DAP, como foi colocado, e o Ademar colocou assim diretamente, por exemplo, a DAP, ela não, assim, uma DAP, a gente não, fazendo a DAP agora, não vai mais, se o boleto dela já veio, entendeu? Ela é isso que a Ademar vai colocar, vai dar uma verificada lá nos nomes que tem na secretaria, em relação a se veio. Se não veio, a DAP será feita, mas será feita para um próximo, para a próxima Garantia Safra, 2016-2017. Entendeu? Porque fazer agora não tem mais como cadastrar, porque já passou o tempo de cadastramento, já passou o tempo. A única coisa que a gente pode ver no sindicato é em relação ao vencimento, entendeu? Mas o vencimento é algo que a gente vai olhar, talvez pode ver pelo extrato, entendeu? Mas em relação a fazer a DAP e emendar esse Garantia Safra desse ano, se não tiver, como é que se diz, já nesses boletos, esse boleto dela não vê o nome, fazendo essa DAP agora não daria tempo a fazer em tempo hábil agora, porque já passou todos os prazos de fazer cadastro e tudo isso. Então, poderá ser feita, aí necessariamente não tem que ser feita agora, pode ser feita agora ou até setembro, em relação a fazer a DAP se está vencida, e aí com certeza a dona Laíde deverá se cadastrar para o próximo Garantia Safra. Agora, em relação a isso, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho assim diante, eu não participo muito em relação a isso, que é o Sebastião mais responsável por esse campo, mas a gente sempre está por dentro em relação a essas discussões, e aí pelo que o Ademar coloca e pelo que eu também tenho um certo conhecimento, com certeza, se não veio agora, só
pegar, renovar a DAP e aí para o próximo ano se inscrever no Garantia Safra 2016-17.
Muito bem, vamos aqui ver o zap que a ouvinte colocou, vamos ouvir o que, é que ela está dizendo.
Olá, eu sou Sara, moro na rua Maria Claudina Barro Costa. É, aqui onde eu moro já tem vários casos de suspeita de dengue. E entre eles tem um monte de casas desocupadas aqui na minha rua e na rua de cima. E os donos não vêm olhar. Tem uma casa aqui do lado da minha aqui, desde o ano passado, que ela está fechada. E o dono não vem olhar. E nisso, uma amiga minha falou que a casa, a cisterna da casa está cheia. Está cheia de água e está verde a água. Aí eu queria que o dono viesse olhar, mas ninguém sabe quem é o dono.
Essa questão aí vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde. A Ednet Pereira, Santo Antônio 2, ela está querendo saber como faz para ganhar um pipa d'água. E querendo saber por que a rádio, o sorteio da rádio, estão sorteando ainda? Teve uma ameaça de chuva e a rádio suspendeu. A Ednet esperava pelo menos começar a chover, né? Eu estou chegando agora, nas férias do Nil, então foi suspenso aí o sorteio. Quando voltar, a gente informa. Ademar, sobre açudes e barreiros, secretaria aproveitou esse verão, que foi esse verãozão aí, para recuperar alguns açudes e barreiros?
Bem, Aldo, primeiro eu quero saber, a senhora do Santo Antônio...
Ednet Pereira, Santo Antônio 2, 5 meses que a cisterna dela secou. Tem como ver aí se dá para mandar
Santo
um pipa?
Santo Antônio 2
é Carnaíba, né?
É Afogados, agora lá tem um sistema de abastecimento da adutora de São Francisco. Que a gente inaugurou há pouco tempo. Aí eu não
mas
sei
acho que ela mais aquela parte de João Macena, aquela parte alta. Santo Antônio lá embaixo, Santo Antônio 2 tem também?
Tem, até se fingindo por ali, todo canto tem. Mas aí eu não sei qual é o caso dela direito. Ela pode até ligar para a gente depois. Mas esperamos, como eu disse a
Débora. Vou mandar um zap aqui, como ela mandou, explicando a situação e eu repasso para você.
Exatamente, é. Aí não é nem ganhar, assim é uma obrigação quando a gente verifica que a água está distante. É uma coisa que eu queria deixar claro em relação a Délio. Quem conhece Délio sabe que ele é deficiente, é uma pessoa doente e também tem a esposa dele também é doente. A gente precisa verificar caso a caso. Se por acaso a pessoa tem uma situação de vida razoável, bem, e tem água com menos de 1 quilômetro, não há necessidade da gente colocar água, porque é a obrigação da pessoa ir buscar a água dele. Mas a gente precisa deixar claro isso. Então, não é ganhar. Ganhar, eu acho que se foi a questão do sorteio da Pajéu, né? Então, vamos aqui. Em relação à questão de barreiros, a gente construiu no município de Afogados, no mandato, né? Em todo o mandato, a gente fez mais de 700 horas de máquina em barreiros. Desassoreamos 36 barragens, né? Barragens de médio e médio porte, porque de grande porte aqui não tem condições, que é o açude de queimada grande. Por exemplo, o açude do Bola, a gente fez apenas uma limpeza, né? E a gente fez durante esse período, fizemos com a patrulha mecanizada. Mas não avançamos muito justamente porque a gente temos também a questão das estradas. As estradas a gente dá uma manutenção sempre permanente e com isso a gente usa a patrulha mecanizada para os dois fatos, para os dois fins. Tanto para a questão da limpeza dos barreiros, dos açudes, como também para as estradas. Em relação aos barreiros, quando a gente estava construindo as estradas, logicamente a gente estava fazendo a retirada do material para colocar nas estradas.
A Ednet voltou aqui, a Ednet lá do Santo Antônio 2. Vamos ouvir o que é que ela está colocando aqui no zap.
Alô, Aldo, é Ednet Pereira. No Santo Antônio 2, quase em frente a Antônio Chico, mas eu não estou sabendo como é que faz esse cadastro aí que ele está falando.
Antônio Chico será...
Exatamente. Então agora ficou claro. Santo Antônio 2 de Carnaíba. Antônio Chico fica exatamente lá no alto, em Carnaíba.
Então já é município de Carnaíba. Eu estou indo para Carnaíba daqui a pouco. É só sair daqui e já pegar a estrada. Eu já vou ver com o secretário Gleibson Martins o que pode ser feito por ela lá.
Exato, filho.
João, sobre a questão de sementes, porque a gente tem gente no telefone. Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Roberto.
Diga, Roberto.
A respeito de uma cisterna de calçadão que foi feita no Recife, que teve uma lá no sítio lá do um cunhado meu, e foi muito mal construída, a água do calçamento, quando chove, derrama tudo o calçamento, chega nem da piscina.
E qual é o sítio?
É Riacho da Onça.
Riacho da Onça. Qual é o nome do seu cunhado?
É Marcos.
Marcos. Marcos, lá do Riacho da Onça.
É, a piscina dele foi construída, só. O calçador é muito mal construído. Todo cheio de braçado, o cimento em dele.
É dessa cisterna grande, calçadão, é?
É, de calçadão.
João Alves, o que é que você diria para o Roberto?
É, infelizmente, numa situação de, quando a gente constrói uma quantidade de 275 cisternas, na verdade existe algumas dificuldades em relação a algumas cisternas. Todas as cisternas não saem 100% assim, perfeitamente correta. A nossa orientação é que a Roberto, já me procurou, a gente vai tentar entrar em contato com o SECOL para ver se é possível ajudar na recuperação da cisterna. Na verdade, a instituição SECOL, ela é responsável pela construção. Depois da construção, não existe assim um termo de garantia em relação ao que irá ser feito, em relação se der algum defeito. Porém, a instituição deve, diante do seu compromisso com o programa, ver uma forma de como, junto com o proprietário, tentar corrigir algo que é possível ser corrigido. A gente já nesse campo aí, principalmente, assim que foi feito e o pessoal, porque depende do período, e o pessoal nos procurou, a gente, naquele período que a gente estava ainda na execução de outra cisterna, a gente geralmente, como estava no acompanhamento direto, ia lá e tentava junto ver um caminho. Tem esse caso da Queimada Grande, tem outros casos do Santiago, tem alguns casos, poucos, mas tem, Riacho da Onça, aliás, e de Santiago, e outros casos de cisterna que deram alguns problemas de vazamento, problema em até em questão do terreiro, né, da área de captação da água, que a gente chama o terreiro, né, o terreirão, ou sei lá, como o calçadão, que é o nome mais adequado, porém, é a área de captação da água. Se por acaso a gente puder fazer alguma recuperação, diante disso a gente procura no sindicato, o sindicato entra em contato com o SECOL e a gente vê a possibilidade de como tentar ajudar nesse campo.
Sobre cimentos, alguma novidade? O sindicato, Secretaria de Agricultura, já foi informado aí pelo governo do estado, quando é que vem semente para o agricultor plantar?
Não, Aldo, essa informação não chegou até a Secretaria de Agricultura ainda. Estamos exatamente dentro do período do calendário agrícola, que vai de janeiro a março, então temos aí 3 meses. Assim que tiver informação, traremos aqui a informação para os ouvintes.
Além do sindicato, a gente tem participado de alguns encontros, principalmente o Sebastião, do sindicato, onde a gente possa cada vez mais ver a questão de como a gente poder trabalhar, reivindicar do governo, que chegue mais rápido, mas também a gente trabalhar a questão de guardar suas sementes, seus bancos de semente, porque isso é uma coisa também que ajuda muito. Se os agricultores guardarem sua semente, no período de plantar, ele planta mais cedo e às vezes, por conta de um dia ou dois de diferença, pode colher. Então, esse campo a gente vem trabalhando as duas coisas, tanto a questão do campo de semente, a questão de participando de encontros, de trabalhar a questão da semente crioula, né, que a pessoa pode guardar, como reivindicar do Estado, é uma reivindicação que a gente faz mais coletiva, que possa chegar mais a tempo hábil, dependendo em relação a esse calendário agrícola ao qual a Ademar coloca, que é muito relativo. Às vezes o calendário vai até março, mas se a chuva chegar em fevereiro e a semente chegar em março, complica. Então precisamos trabalhar uma sintonia melhor em relação a
isso. Tem mais um zap chegando, vamos ouvir.
Bom dia, gostaria de saber como é que funciona esse programa que ganha cisterna, porque para ganhar o material e a pessoa constrói a cisterna ou já ganha a cisterna pronta? Gostaria de saber isso.
Ela não colocou o nome aqui, mas dá a pergunta.
Tá ok, a cisterna geralmente ela é para que a gente possa receber uma cisterna, geralmente tem uns critérios de primeiro, assim, a questão da zona rural, você precisa morar na zona rural, ter o seu terreno, ter a sua residência ser na zona rural, geralmente é um critério. Um outro critério é você, quando participa das associações, a associação faz a relação daquela comunidade, daquela associação, as casas que ainda não têm cisterna e que e que as pessoas pensam e querem uma cisterna, essa demanda é incluída na relação que a gente tem a nível de município. E como eu já falei antes, na hora que chega a cisterna, a pessoa será atendida. Em relação ao material, geralmente essa cisterna, o material é todo feito através do governo federal ou estadual. Às vezes, geralmente, é uma parceria dos dois. Pelo menos esse, o Pernambuco mais produtivo, das 52 mil litros que a gente acompanhou através do SECOL, é uma parceria de 50% com o MDS, Ministério de Desenvolvimento Social, e o Estado, Secretaria de Agricultura Familiar. Então, é uma parceria, mas geralmente vem todo o material da cisterna, vem a condição do pedreiro, né, de pagar o pedreiro, geralmente a família entra com a mão de obra de servente.
Ademar, na questão hídrica na área rural, como todo mundo já sabe, a gente vem de um período de 5 anos sem chover, mas uma das principais críticas da oposição ao governo municipal de Afogados da Ingazeira é do pouco investimento na área rural, inclusive dizendo que em 2015 esse valor não ultrapassou os R$60 mil. Como é que a secretaria, como é que o secretário recebe essas críticas da oposição?
Primeiro, a oposição ela tem assim que inventar qualquer coisa para poder ser oposição, às vezes, oposição muitas vezes sem muito fundamento. Precisa ver os números, ou ouvir os números. Lá na audiência pública na Câmara de Vereadores eu apresentei os números e a quantidade de obras. Mas é evidente que quando vem para o rádio vem exatamente dizer diferente. Nós tivemos nos últimos 3 anos um investimento de R$ 916.632,29. Então, passa bem mais do que 60 mil, né? Então, dizer, vim para a rádio muitas vezes, o povo que está ouvindo sabe aonde a gente está fazendo as obras, sabe aonde a gente está investindo, sabe que Afogados da Ingazeira, ninguém, nenhum governo, desde quando foi fundado até hoje, fez a quantidade de obra que um prefeito, o prefeito Zé Patriota, a Secretaria da Agricultura, junto com os outros secretários, fez. 237 poços. Entre perfurações, instalações e consertos, eu desafio e trago esses números aqui, levo para a rádio e trago aqui para a rádio e alguém mostre números diferentes de outros governantes que passaram em Afogados em respeito a todos eles. Mas beneficiar 89 comunidades dentro de 3 anos, chegar a instalar água encanada na casa de 589 famílias. Isso, 2 mil pessoas deixou de carregar água na cabeça, a lata na cabeça. Então, isso a oposição, ela está no papel dela de fazer a oposição, de dizer o que quer. Agora, é claro que dizer a verdade, a gente estamos com a verdade, só me procurar, tanto a oposição, a situação, o povo. Que a gente vamos nas obras, a gente visita, a gente vai na OPA lá mostrar se a gente fez. A gente vai lá no São João, a gente vai no Monte Alegre, a gente vai no Curisco, a gente vai aonde a oposição quiser, a gente vai mostrar as obras, água encanada na torneira, o hidrômetro lá contando, vai num buzeiro agora, né, para ver lá se tem ou não tem. Então é isso. Nós investimos no município de Afogados, o governo municipal, através da orientação do nosso prefeito Patriota, é de fazer um investimento à altura do que a gente realmente divulgava. Patriota veio da luta do movimento sindical, defendendo as causas do povo, dos trabalhadores principalmente, e realmente trabalhando para que o povo vivesse e convivesse lá na zona rural. E para isso ele investiu, numa crise triste como a gente estamos vivendo, a gente investiu uma quantidade de recurso. Agora, nós investimos uma quantidade de recurso de forma bem investida, ou seja, não foi investindo recurso só por investir, foi fazendo a obra com a participação do povo, da comunidade, o pessoal da comunidade fazendo a base da caixa, a prefeitura entrando com a mão de obra e com as peças, junto às empresas que construíram. Então, isso está em todo lugar. Hoje, por exemplo, estamos concluindo a adutora lá de Santiago, que leva água a quase mais de 500 metros, já para 3 localidades, 3 caixas instaladas. Estamos concluindo lá a Serrinha. Infelizmente, o poço tem uma vazão muito baixa, mas nós já estamos com a adutora de 2.200 metros, lá fazendo com recurso próprio, é um investimento de mais de R$ 16 mil. Então, lá no Santo Antônio, 44 famílias aqui no Santo Antônio 1. Lá no Santo Antônio 2, contribuímos na parte das valas. Então, eu passo aqui 15 dias dizendo a quantidade, se for obra por obra, que a gente realmente ajudamos. Nós escavamos 214 cacimbas na zona rural, no riacho do município de Afogado da Engazeira, para que pudesse atender a população. Nós perfuramos nessa parceria com o governo do estado e o governo federal e também o SECO, onde foi construído 275 cisternas calçadão, nós escavamos, ajudando a comunidade, 126 buracos, que são buracos grandes, que tem muitas vezes a empresa deixava parte dos buracos e a gente ia concluir. Então, são uma série de ações que nós desenvolvemos e que nós, infelizmente, quem não tem o que dizer, tem que vir dizer coisas inverdades no rádio, mas a gente estamos para falar a verdade aqui e mostrar. O que a gente quer realmente é levar a pessoa lá. Queremos que a pessoa vá olhar se existe ou não a obra.
Estivemos fora do ar por problemas técnicos. Voltamos com a nossa programação normal no finalzinho do debate. Só para registrar aqui do Valdemir Siqueira, ele dizendo que concorda com o João em relação a poço e cisterna. O poço é caro, essa água é finita. Enquanto isso, nós sabemos que temos sempre uma precipitação capaz de encher as cisternas. Eu quero agradecer ao Ademar Oliveira, secretário de Agricultura, ao João Alves de Lima, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e desejar sucesso e que as chuvas venham agora, a partir dessa semana. Muito obrigado.
Muito obrigado. Valeu, muito obrigado ao Aldo Vidal, aos ouvintes, e a gente do sindicato estamos dispostos, sempre que tiver o debate, onde a gente venha poder contribuir com as opiniões e ações que possam ajudar o homem e a mulher do campo, e um bom inverno para nós todos e todas.
Um abraço, Ademar.
Eu agradeço a Aldo, agradeço aos ouvintes, e dizer que o governo municipal, através do nosso coordenador maior, o companheiro Patriota, estamos sempre à disposição para que a gente possa trabalhar muito mais agora em 2016, ajudando ao povo a viver no campo e viver bem. Um abraço, que tenha um bom inverno e que Jesus nos abençoe.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.